Vai ser apresentado logo mais, a partir das 9 horas da manhã, o relatório final da CPI do assassinato de jovens. Nós vamos conversar agora com a presidente da CPI, a senadora Lídice da Mata, do PSB do Estado da Bahia. Senadora Lídice da Mata, muito bom dia.
Muito bom dia, Adriano.
Senadora, a comissão foi instalada em maio de 2015, quase 30 audiências públicas, várias delas em estados em todo o país, mais de 200 pessoas ouvidas pela CPI. O que a sociedade pode esperar deste relatório a ser apresentado hoje?
Olha, o relatório, ele sistematiza as audiências públicas, como você já disse, que nós realizamos, e busca identificar as causas, as razões dos assassinatos de jovens no nosso país. O objetivo da CPI, buscando identificar as causas principais e os responsáveis pela violência letal da nossa juventude, é justamente para que nós possamos, ao final desse processo, criar mecanismos para prevenir e combater aquilo que nós conceituamos como o genocídio de jovens negros no Brasil. Esse relatório final, portanto, ele sugere três principais ações transformadas em projetos de lei. O fim do auto de resistência, que é digamos assim, presente em todos os casos, em todas as regiões que nós analisamos, propõe um plano nacional de redução de homicídio de jovens e absoluta transparência dos atos, dos dados sobre a violência em nosso país.
E diante disso, senador, então, a ideia é que o assunto não pare com o fim da CPI. O assunto continue sendo discutido pelo Congresso Nacional, até Exatamente. Como forma de continuidade aí dessa discussão. Seria isso?
Exatamente. Como em outras CPIs que nós participamos, inclusive na CPI do tráfico de pessoas, nós terminamos a CPI com um conjunto de propostas legislativas que foram levadas ao Senado Federal, foram aprovadas, foram para a Câmara, passaram por mudanças, aprimoramento na Câmara e já voltam para o Senado. Ou seja, esse tipo de CPI, ele precisa ter uma continuidade, ele precisa dar uma orientação, digamos assim, para a sociedade sobre uma política pública. E é essa a nossa intenção com essa CPI. Nós tentamos o nosso relator, o senador Lindbergh Farias, que trabalhou muito bem nessa CPI, no sentido de caracterizar algumas coisas. No movimento negro brasileiro hoje, há um grande clamor pelo reconhecimento de que o assassinato de jovens tem a ver com o racismo no Brasil. Não é que a pessoa seja identificada, é um negro mato, não é isto. Mas é dentro de um contexto onde os negros não têm oportunidade, onde os negros concentram a miséria, concentram a falta de perspectiva e de oportunidade na vida, a sua juventude se torna a parcela mais vulnerável da população. E dentro disso, nós buscamos identificar questões concretas que nos levem a proposições que sejam capazes de, digamos assim, arrefecer o ímpeto da violência contra o jovem negro no Brasil, contra o jovem em geral e, em especial, contra a principal vítima, que é o jovem negro. Por isso, são três ações principais, né? Uma ação que vai na direção do fim do auto de resistência, que é hoje um clamor nacional, um plano que busque uma ação mais estruturante de uma política pública voltada para a redução de homicídios de jovens e a transparência desses dados para permitir que a pesquisa permanente continue e possa, com base nisso, ter condição de apresentar concretamente propostas e ações para que a sociedade possa incorporá-la. Os homicídios, nós vamos percebendo que os homicídios dolosos são a primeira causa de morte entre os jovens. Essa vitimização apresenta padrões particulares. 53% das vítimas de homicídios são jovens. As vítimas de homicídios no Brasil são jovens. Jovens entre 12, ou seja, praticamente adolescente, a 29 anos de idade. Né? Destes, 77% são negros e 93% são do sexo masculino, desculpe. Levando a uma situação, Adriano, que a cada 23 minutos, portanto, final do seu programa, provavelmente, um jovem negro é assassinado no país. Entre 2002 e 2012, houve um aumento no número de assassinatos de jovens negros de 32%. E no mesmo período, observou-se uma redução mais ou menos equivalente de mortes de jovens brancos. Portanto, há um foco nesses homicídios, mesmo que não seja um foco determinado pela ideia que é negro, vou matar, mas pela definição, né, na criminalização de um perfil do criminoso. O perfil do criminoso é jovem, é de periferia e é negro. Assim que se comporta o Estado brasileiro frente à juventude negra. Se você encontra um jovem branco, bem vestido, de classe média, no, sei lá, na zona sul do Rio de Janeiro ou nas zonas nobres de Salvador, portando drogas, ele vai ser caracterizado como usuário, vai ter um tratamento provavelmente cuidadoso, respeitoso e não vai sofrer grande violência. Mas se você encontra um jovem negro na periferia dessas grandes cidades que eu me referi, vestindo-se não tão ricamente ou não tão com roupas que caracterizam as roupas de um segmento, de um extrato da sociedade mais privilegiado, aí, em geral, esse jovem vai sofrer violência, vai ser criminalizado e tratado como traficante. Então, essa singularidade, que é muito cruel, porém muito, digamos assim, ela é muito sensível, que caracteriza esta situação que vivemos. É muito importante que esse relatório nosso possa ir na direção de concluir que há um genocídio da população de jovens negras no Brasil, porque há dados suficientes para ir nessa direção, e que isto implica em que o Estado brasileiro tem que ter políticas muito claramente voltadas para nos tirar ou tirar a juventude negra dessa situação de vulnerabilidade, inclusive frente aos organismos internacionais.
Senadora Lides da Mata, nós queremos agradecer muito aqui a sua entrevista. Parabéns aí pelo trabalho junto à CPI do assassinato de jovens. Muito obrigado e até a próxima, senadora.
Muito obrigada a você.
Então, conversamos com a senadora Lides da Mata, do PSB da Bahia, presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito do Assassinato de Jovens. A comissão tem hoje uma reunião importante a partir das 9 da manhã, exatamente para a apresentação do relatório final da CPI. CPI que foi instalada em maio de 2015. O relatório é do senador Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro. A CPI, em pouco mais de um ano de trabalho, promoveu quase 30 audiências públicas e ouviu mais de 200 pessoas em vários estados do país.